Nicolau Santos, viva, bom dia. Hoje vamos falar da questão da bitola ibérica e do hidrogênio. Protagonistas, Mira Amaral e também Henrique Neto. Viva, Nicolau, bom dia.
Bom dia. Bom, um grupo de personalidades escreveu em agosto à Comissária Europeia dos Transportes, Aldina Velayan, uma missiva, uma carta, onde apelava a que a Comissão Europeia impusesse a Portugal, agora no plano de recuperação e resiliência, que as novas linhas a construir e eventualmente as que já existem, sobretudo as linhas internacionais e a linha Lisboa-Porto, que passassem a ser construídas em bitola europeia. Para as pessoas que não estão muito familiarizadas com isto, durante as invasões francesas, Portugal e Espanha, para se defenderem das tropas que vinham de França, construíram a sua rede ferroviária mais apertada, digamos assim, na chamada bitola ibérica, do que a rede ferroviária que existia em França. E, portanto, os comboios que traziam tropas de França, quando chegavam a Espanha, não conseguiam circular, precisamente porque havia esse diferencial nos carris que obrigava as carruagens a parar. Pois bem, isso manteve-se durante anos e anos, a rede ferroviária em Portugal e Espanha foi-se desenvolvendo na chamada bitola ibérica e agora o grande problema, a grande questão é saber o que é que deve ser feito. Bom, o que a comissária respondeu a essa primeira missiva teve a ver com o facto de dizer que substituir toda a rede ferroviária em Portugal, passá-la toda para a bitola europeia em vez da bitola ibérica, obviamente, levaria a investimentos avultadíssimos que não são, neste momento, suportáveis. Mas que, sim, há algumas linhas que podem vir a ser construídas em bitola europeia, nomeadamente as ligações internacionais, e também, enfim, que existem hoje em dia situações, soluções, do ponto de vista das carruagens, que permitem que os seus rodados alarguem ou se reduzam consoante a linha que vão utilizando. E, portanto, é isto que está em cima da mesa. Esses signatários enviaram uma segunda carta à comissária, instando-a de novo a que insistisse junto do governo português para produzir essa mudança. Uhum. E eu respeito muito o trajeto profissional de Mira Amaral e Henrique Neto, mas confesso que nos últimos anos eles têm manifestado uma acrimónia enorme em tudo o que sejam soluções do ponto de vista económico que os vários governos, não só este, têm vindo a colocar em prática, enfim, de algum modo, reivindicando para si as ideias corretas para o que se deve fazer. E, obviamente, que enfim, as ideias têm de ser debatidas e têm de ser colocadas em prática consoante as realidades que existem. Veremos quem é que tem razão. Num primeiro round, claramente, a comissária deu mais razão ao governo para não avançar com esta mudança estrutural da linha. Já agora, deixa-me dizer que também esta acrimónia leva às vezes as pessoas a fazerem afirmações perfeitamente lamentáveis, como foi o caso do economista Abel Mateus, que diz que não se pede a um engenheiro para fazer um plano estratégico referindo-se ao plano elaborado
Costa
pelo professor
Silva.
António Costa e Silva. Ora, eu lembro-me que o professor Abel Mateus, há alguns anos, quando trabalhava no Banco de Portugal, fez um estudo onde provava que, a partir do momento em que a Auto Europa, a fábrica da Auto Europa em Palmela, entrasse em funções, a economia portuguesa poderia começar a crescer 9% ao ano em termos de produto interno bruto. Como é evidente, nada disto se justificou e, portanto, tanto o engenheiro como o economista estão seguramente aptos para apresentar um plano estratégico que terá as suas virtudes e os seus defeitos, como todos. Mas a acrimónia não é seguramente a melhor maneira para tentar debater os problemas que o país tem.